Olá, bem-vindos ao Pode Curtir. Eu sou a Ana Bia.
Eu sou a Jamile.
E eu sou a Ivana. E hoje a gente vai falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Sobe o som, DJ!
Sim, que rufem os tambores. Este é um momento histórico neste podcast. As três concordam com o filme, foi bom.
Sim, Brasil. É unânime, finalmente. Finalmente.
Unânime dessa vez, Brasil.
Lindo, maravilhoso. Um ponto final fantástico para essa trilogia. A melhor da Marvel. No Jus. Não tem nem o que falar. Não tem nenhuma que a gente vá conseguir comparar. Nem Saga Vingadores.
Nada. Nada, nada, com certeza. Eu tava até lembrando de logo no início, né, que a gente tinha aquela mania num grupo de fazer o nosso top da Marvel, e eu sempre colocava os Guardiões no meu top 3, assim. Eu tenho os Guardiões desde sempre no meu top 3, assim, desde o início. E depois veio o Pantera Negra e tal, ali ficou mais ou menos Guardiões e Pantera Negra. Então, é a minha trilogia favorita, é a minha parte favorita, assim, da Marvel. E é aquela coisa, né? A gente só não diz que é um filme feito sobre personagens que o pessoal tava cagando, porque, na verdade, ninguém nem sabia
que existia.
Que esses personagens existiam, né? Então, é pior do que o pior do pessoal estar cagando. É você pegar personagens que realmente ninguém sabia da existência, que saiu assim do buraco da Marvel, sabe? Personagens tipo D da Marvel. James Gunn foi lá e tornou um filme sobre um guaxinim falante e uma árvore que só diz uma frase, algo sensacional, sabe?
É, eu achei um filme fantástico, que é um filme. O bom desse filme é que ele se sustenta sozinho, assim, né? É um filme que você não precisa saber de onde ele veio, pra onde que ele vai. É todo amarradinho. Você sai do cinema com umas completamente extasiado, assim, tipo, emocionado. Pra mim, fecha a melhor trilogia que a Marvel já fez. Porque não tem comparação com os outros concorrentes da Marvel lá, em termos de trilogia. Pra mim, é o melhor filme. Melhor saga que a Marvel produziu. E tudo graças ao James Gunn.
E além disso, da melhor trilogia, é bom também falar que depois do Ultimato é o melhor filme da Marvel nessa sequência. Porque tá batendo.
Com certeza.
Ruim. Tem alguns filmes bons e tal. Eu falo aqui do Homem-Aranha, do último, mais pela questão nostálgica, né? Doutor Estranho também é legal. Mas assim, nada que faça que foi igual com o sentimento que eu tive no final de Guardiões da Galáxia. Tipo, eu não saí do cinema com aquele sentimento assim, meu Deus, eu preciso de outro filme do Guardiões da Galáxia, sabe? Eu preciso que continue essa história. Eu saí bem porque pra mim contou bem, sabe? Contou tudo certinho e os personagens amadureceram juntos e esse amadurecimento fez com que cada um pudesse seguir seu caminho de forma super tranquila e tudo mais. E eu fiquei também muito feliz, de verdade, que ninguém morreu. Com medo de seguir por essa linha óbvia, entendeu? Da morte de um dos guardiões. Assim, se houvesse morte, eu tenho certeza que ia ser muito bem feita, tá? Pelo filme que a gente assistiu. Mas assim, eu fiquei feliz que não foi pra esse lado óbvio.
Verdade. Agora deixa eu só completar nesse raciocínio que você estava fazendo sobre os filmes, né, que teve nessa saga, ou nessa fase da Marvel. É que assim, pra mim, o Homem-Aranha, ele não se sustenta depois de uma segunda ou terceira assistida, sabe? Porque o grande hype era você descobrir que tinha os outros aranhas e se baseia demais na nostalgia. Então, eu acho que a novidade de assistir ele pela primeira vez e a euforia e tal é muito maior do que uma segunda, uma terceira assistida. E Multiverso da Loucura, você sabe que eu odiei, porque eles destruíram tudo que eles fizeram em WandaVision, inclusive a própria Elizabeth Olsen veio recentemente, porque ela tá em Amor e Morte. E aí o pessoal sempre volta nessa coisa da Marvel. E ela falou, né, que realmente chegou no set e ninguém da porcaria da produção de Multiverso da Loucura tinha assistido nada, não tinha ideia do que acontecia em WandaVision. Então ela teve que pegar um limão azedo, quase podre, para poder tentar fazer alguma coisa. E deu no que deu, né? Pra mim, aquele filme é extremamente horroroso, assim. Já falei que, visualmente, pelo estilo do Sam Raimi, nota 10. Mas pela narrativa, pelo que a história me contou, horrível. Então...
Não, isso aí, acho que quando se fala de Doutor... Né, a gente tava só dando uma pincelada, né? E quando a gente se fala de Doutor Estranho, a grande questão mesmo é o que fizeram com a Wanda. Porque se não fosse isso, o filme tava lá, todo bonitinho, bem feito. Com seus outros problemas, é óbvio, mas beleza. Mas Guardiões da Galáxia é uma delícia. Guardiões da Galáxia, pra mim, cara, durante a sessão, é aquela montanha russa de sentimentos, né? Porque ele te emociona várias vezes durante o filme. E de uma forma, assim, inesperada. Não é porque tem filme que ele é muito óbvio quando ele vai te emocionar, né? Tipo, pra onde ele tá caminhando, você sabe que vai vir uma cena ali. E não, e vinha das piores formas, das piores não, das melhores formas, sabe? Essa emoção. Acho que a última vez que eu tinha chorado assistindo o filme da Marvel, até comentei com alguém, era quando o Homem-Aranha virou pó. A última vez. E enquanto em Guardiões da Galáxia era aquele momento de você vai gargalhar e no segundo seguinte tu já tá ali com lágrimas correndo, que eu falei assim, caralho, até... Gente, teve uma hora que eu falei assim, eu tô de TPM, não é possível.
Então todas nós, amiga, porque eu tava assim também.
Pois é, só que depois, indo, né, vendo os comentários, todo mundo tava assistindo assim, assim, ok, meu sistema reprodutivo tá...
Não, e assim, o filme, ele traz temas muito mais fortes do que inicialmente se parece. Ele aborda temas muito profundos que geram debates filosóficos gigantescos. Porque a gente tem vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, criadores e suas criaturas, a codependência emocional, que tem aquela cena lá do Peter Quill lá, que tá na bed, fudido, assim, não consegue fazer mais nada da vida. Tem o debate da eugenia, que é a busca da melhoria da sociedade. Daí tem o debate filosófico, moral, assim. O que seria a melhoria da sociedade? E quem é que decide o que é melhor, o que é pior, assim, sabe? Então, pra mim, são temas muito profundos, e a maneira como é feito... girando em torno do Rocket, deixa qualquer um super emocionado, né? Então é um filme completamente genial, assim, do James Gunn.
Eu concordo demais. Eu acho que a beleza do filme tá no fato dele ter feito um filme sobre os personagens. Que é, eu tava até comentando com alguém também no grupo, que muitas vezes... é sobre a pirotecnia, né? É sobre os poderes, é sobre os fogos de artifício para deixar a gente entretido. E às vezes a história desse personagem fica perdida ali, você não tem um aprofundamento, você não sabe quais são as motivações desse personagem, assim, as motivações mais profundas e tal. Fica tudo muito ali no superficial e não tem, você não sente que esse personagem está indo para lugar nenhum. E falar em lugar nenhum em Guardiões da Galáxia, né? Mas nesse caso, lugar nenhum é muito significativo pro filme, inclusive. Mas dentro da jornada dos demais personagens, a maioria a gente não tem essa noção de que esse personagem ele tá se desenvolvendo, que ele tá evoluindo, né? A gente fica assim, ai meu Deus, de novo esse plot, essa pessoa, esse... personagem não sai disso, não sai daí. Eu acho que é por isso que o povo gosta tanto do Tony, né? Porque ele começa assim bem, quero ser vilão, papai, quero ser vilão, e vai passando por diversas nuances até terminar como realmente um grande herói no final. Então você vê que ele tem um marco bem desenhado, mas de resto tá tudo muito perdido. E o James Gunn, ele teve essa... Ele teve esse cuidado de fazer com que esses personagens não ficassem estagnados. Principalmente, gente, é o que me deixou mais feliz de tudo nesse filme, a Gamora.
Nossa. Nossa, eu tava assim... A ideia era, ela vai ficar com o Peter. No final, ela vai ficar com ele. E, no, e sinceramente, não seria algo que iria me incomodar. Entendeu? Porque eu meio que tava achando que a história dela ia pra esse lado. Mas eu vou te contar que eu adorei a forma como finalizou. E porque também faz muito sentido. Ela é outra Gamora. Ela pode até, de certa forma, durante o filme, né, no final do filme, a gente vê que ela pegou uma afeição, né, um afeto com o Peter. Ela conseguiu enxergar o que ela não tava vendo nele, né, antes de ser só aquele cara chato, né, tóxico e tal. Ela viu o que ele tinha de especial, mas mesmo assim ela seguiu o caminho dela, que é dela, essa versão da Gamora, é aquilo ali. E, cara, perfeito. É algo que poderia incomodar e não incomoda, porque é tão bem construído, entendeu? A história da personagem é bem construída, de todos os personagens. É, eu adoro... Qual é o nome da... Minha gente, da Mendes. Eu adorei a Mendes no final falando assim, eu sempre fiz tudo o que o ego queria, depois eu fiz tudo o que o Guardiões queria, tá na hora de eu fazer o que eu quero. Porra! Foda pra caralho!
Sim, as personagens femininas no filme estão dando um show. Um show. Eu não vou reclamar, ai meu Deus. Dessa vez eu não tenho do que reclamar das personagens femininas, Brasil.
É, eu também não me incomodaria se eles terminassem o filme juntos, o Peter com a nova Gamora. Mas eu achei interessante porque eles mostram o quão único cada ser é. Mesmo que ele esteja lá em uma outra versão. Porque em outra versão você não é mais aquela pessoa pela qual o Peter se apaixonou. Então, mesmo que tenha existido a conexão e se viesse a terminar os dois juntos, ia fazer sentido dentro do que nos foi apresentado. Mas é muito legal ver exatamente como eles exploraram a individualidade de cada versão. Não, essa versão é essa versão. Aquela Gamora pelo qual o Peter se apaixonou já foi. Não tem... É a memória. Então, tipo, ele olhava pra ela já com aquelas lembranças que ele tinha da Gamora. Mas ele mesmo sabia que ela não era a Gamora, assim, né?
É, ele percebeu.
É, foi um verdadeiro what if ali, né? Foi aquela vibe que a animação quer passar, né? E se a gente tomasse decisões diferentes, como é que seria? Então, pra mim ficou maravilhoso.
Exato.
Tão bem feito, tão bem construído, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, gente. Sabe, é aquilo que eu falei, no final da sessão tu sai... Parece que quando tu faz um trabalho, e aquele sentimento de dever cumprido. Porra, esse sentimento que tu sai, e fazia muito tempo... Muito tempo que eu não saía do cinema com a sensação de, tipo, eu quero assistir esse filme de novo no cinema. E sair com essa sensação, eu quero assistir esse filme de novo, entendeu? Antes de sair do cartaz, não quero esperar chegar no Disney Plus, eu quero assistir de novo, porque, assim, é muito bom. E quando a gente também fala que é a melhor trilogia, e é, assim, eu não gosto muito do segundo filme. Não acho ele ruim, mas é só uma questão pessoal de gosto mesmo que não me pegou. História não me pegou, não que seja ruim, não, também não tem problema nenhum. Mas, cara, sensacional. E é muito triste aquela, né? Muito triste que o James Gunn vai sair da Marvel. Porque ele tem uma visão muito boa dos personagens, ele sabe contar a história, ele sabe mostrar as coisas, sabe, de forma simples, sem nada. E eu acho que Guardiões também acabou dando muito certo, porque não precisou ligar com multiverso, com caralho A4, não. Guardiões é o filme dele, é filme do Guardiões, entendeu? É só aqui, é esse mundo aqui. Não preciso ligar com nada. E se precisou ligar com alguma coisa, é tão indiferente que não faz... não faz falta ou, tipo assim, caguei, entendeu? Não é aquele tipo de filme que tu tem que ficar procurando um easter egg de não sei o que ou caralho A4. Pelo menos... Se tem, eu realmente nem peguei nem nada.
Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele fez questão de que a amarração fosse fechadinha justamente porque ele iria sair, né? E eu acho que a Marvel acabou dando essa liberdade pra ele porque ele não ia ter mais como segurar o James Gunn, já que eles não têm mais contrato nem nada. Então, você não vai dar esse trabalho pra outra pessoa fazer. Eu acredito que seria um tiro no pé, assim, pegar esse grupo de guardiões aí que foi começado pelo James Gunn e dar pra outra pessoa. Então, eu acho que a ideia de fazer a amarração ficou muito boa.
Ainda bem que ela também não... que a Marvel não impôs, né, alguma coisa. Não, tu tem que colocar isso aqui porque tem que ligar com aquilo ali, entendeu? Então, de certa forma, também isso foi bom. Ele pôde ter a liberdade do que os outros não tiveram, vamos dizer assim. Essa é a impressão que dá. E quem sabe agora, com o sucesso que o filme está fazendo, a Marvel entenda o que o público espera dela. Porque ela fez a saga do infinito, né? É, lógico, com alguns problemas, não vamos também botá-la no alto. Mas ela foi bem construída. E agora, com essa nova saga que eles querem criar, eles ainda não estão conseguindo, até porque eles estão querendo linkar 50 mil plataformas. Então isso é um problema, porque parece que eles não souberam planejar direito isso. Entendeu? Tipo, voltando pro Doutor Estranho, né? Pra assistir Doutor Estranho, quem assistiu só o Doutor Estranho, porra, foi foda o filme. Agora, pra quem assistiu WandaVision e depois vai assistir Doutor Estranho, você fala assim, cara, tem alguma coisa errada aqui.
Sim, a impressão que dá é que eles não sabem o que fazer com essa nova fase da Marvel, né?
Eles não sabem como construir a ponte entre o universo da série e o universo dos filmes. Eu acho que ou tem que ser só uma coisa ou a gente tem que fazer a cada separada.
Eu concordo. Porque a impressão que dá assistindo a série é que eles querem se unir com o filme, né? Só que vendo os filmes, a gente vê que não tem nada a ver com as séries. Isso causa uma bagunça, uma falta de coesão nos produtos que eles estão lançando, que chega até a desanimar, né? Até porque os filmes hoje não têm o mesmo fôlego que tinha na época dos Vingadores. E daí remete ao que você falou no começo do podcast. Esse filme do Guardiões é muito especial por causa disso, porque ele realmente é um filme que motiva, ele é um filme praticamente unânime, assim, sabe? É impossível não gostar desse filme.
Vamos imaginar que a pessoa, né, tá acompanhando, mas tá acompanhando cagando pras séries. Não vou ver as séries. Eles fazem essa mini reapresentação desse personagem que tava nas séries, mas que apareceu assim meio que do nada do filme. Aí a gente tem uma noção básica assim, de 2-3 minutos, algumas falas para poder mostrar o que eles tinham feito na série. Aí você fica com aquele outro personagem que deveria ser o grande vilão, mas que botaram no filme, no caso o Kang, botaram num filme bem bosta, totalmente retalhado. Assim, a ideia que eu tenho assistindo O Homem-Formiga 3 é que ele é um filme que não sabe para onde ele quer ir. Que ele não tem uma história lógica. E é o Homem-Formiga e a Vespa, que a Vespa quase não aparece no filme. Só se a Vespa for a Vespa original, a mãe, né? Da Elizabeth. Não, Elizabeth não. Ah, né? Tá. Voltamos para a questão da Antivac. Mas é isso, ficou muito perdido e você vai colocar esse personagem que teria que ser muito pior do que um Thanos, né? Que a ideia é que o Kang é muito pior do que o Thanos e o cara parece um bostão, assim, sabe? É a minha impressão. Aí fica assim, gente, esse aqui deveria ser o novo vilão que a gente vai ter medo aqui pra frente. Não tá muito, sabe, coerente com o que a gente já viu numa saga anterior. E aí, mesmo desconsiderando o que foi apresentado na série, né?
E outra, o Homem-Formiga. E Homem-Formiga é farofa. Homem-Formiga eu vejo como um guardião da galáxia, entendeu? A farofa divertidinha. Sabe aquele filme de pouquinho pra gente assistir num sábado à noite? Lógico, Mas sabe, aquela coisa divertida, aquela comédia leve, abestada? Eu espero isso de Homem-Formiga. E eu acho que nessa tal... A impressão também que dá é que tentaram levar, de certa forma, muito a sério o Homem-Formiga. Entendeu? E por mais que eu achei assim, eu achei divertido o Homem-Formiga, ainda assim, o terceiro filme, ele perdeu muita coisa, entendeu? Parece que tinha alguma coisa estranha ali. É que nem Thor, os dois filmes é uma coisa e o Ragnarok que é outra. É como se tipo, a trilogia de Thor começa aqui em Ragnarok. É mais ou menos assim. Desvirtua dos outros filmes. Não sei se é essa, você tiver essa visão de Homem-Formiga, destoa o terceiro filme. É diferente do Guardiões da Galáxia, não, a história é aquilo, pá, não destoa. A trilogia é uma coisa só, entendeu? Eles continuam na mesma pegada, nada mudou ali.
Eu acho que é um personagem muito fraco para você segurar um... Por mais que tenha essa questão do mundo quântico e tal, já inserido no... Na questão do Homem-Formiga, eu acho que é um personagem muito fraco para segurar uma trilogia, gente. Eu imaginar que o Homem-Formiga ia ganhar uma trilogia e a Capitã Marvel, que é literalmente a mulher mais forte do fucking universo, não ganhou, é revoltante, né? Porque é um personagem ridículo.
Eu acho até uma pena, porque, de certa forma, vai voltar só o Peter Quill, né? Não sei se o Peter vai voltar como filme, se ele vai voltar como série, mas eu acho que não vai dar liga isso. Porque, sei lá, eu sempre vou ver ele com Guardiões e não vai ter isso. Não vai ser o James Gunn, né? E não vai ser o James Gunn. Sabe, quem vai ficar com o personagem? Será que ele vai conseguir continuar o trabalho? Vai querer mudar totalmente as coisas? Enfim, é foda. Mas James Gunn tá aí agora indo pra DC, né? Bora ver se agora vai na DC, se agora vinga. Ele vai fazer Super-Homem, ele que vai fazer o roteiro, ele já fez o roteiro, né? Acho que é ele que vai dirigir. Porra, será que vem aí?
Eu concordo, e a coesão é extremamente importante, né? Pra dar o senso de que a gente tá realmente acompanhando uma jornada. Porque a gente, se a gente for pegar, assim, cada... personagem desse dos Guardiões, por exemplo, a gente vê que tem uma saída de um ponto A muito específico e eles estão em outro ponto completamente diferente, pessoal, assim, de desenvolvimento pessoal do que eles começaram a jornada deles. E isso é interessante de você fazer essa jornada com o personagem, né? Ver que aquilo ali tem consequência. Eu acho que é uma das grandes brigas que todo mundo que assiste Marvel fala é que a gente precisa ter noção de consequência para que a gente se importe com esse personagem, porque senão é só uma farofa que você vai ali, tem dia que você tá afim de ver, tem dia que você não tá afim de ver, não vai valer a pena eu gastar uma grana, uma nota, porque, né, a gente sabe que ingresso é caro e cinema é caro, tudo que envolve cinema é caro, para ver mais uma farofa que não vai me levar para lugar nenhum.
Tipo, né? Mulher Maravilha, né? Primeiro Mulher Maravilha, tipo, ai, vai ser uma merda, e foi aquilo. Bonzinho, legal. Aí, já o segundo, né, é aquela coisa que ninguém entende o que aconteceu ali.
Tomara, tô torcendo. Eu até falei isso no Twitter, vamos ver se o Gunverso vai fazer com que a DC se arrume. Né, porque a gente precisa dar uma arrumada naquela zona ali. Infelizmente, o que a gente viu é que a gente vai perder diversos personagens bons que a gente conquistou ali nessa meiuca. Inclusive, grandes chances da Arlequina não voltar, né? E aí eu fico querendo saber como é que vai ser daqui pra frente. Mas a minha esperança é essa mesmo, de ter dar uma organizada aí nessa casa da DC. Mas vamos falar um pouquinho sobre a jornada de cada personagem? O que vocês acham? E uma das grandes coisas que me emocionou durante o filme todo foi conhecer a história do Rocket, né? Eu acho que todos os outros personagens a gente se identifica... Não se identifica, mas a gente se afeiçoou de alguma forma ali. Mas o Rocket, gente, meu Deus, eu não sei quantas vezes eu chorei no meio do filme assistindo a jornada desse guaxinim. E foi, assim, muito tocante, assim. Uma das que eu mais chorei foi a cena que se reúne pra ver o disco, né, da que tava segurando as informações dele lá. E eles estão todos reunidos e ver o que foi que, como foi que construíram, né, reconstruíram, como modificaram ele. E a própria Nebula tá lá se acabando de chorar. Nossa, é pior do que o Thanos fez comigo. Então eu, putz, aquilo me pegou de um jeito, assim. Eu sei que foi feito para, né, para pegar mesmo, mas me acabou um pouquinho aquela cena.
Não, o Rocket, e desde o primeiro filme, né, também fica essa, tipo, o que aconteceu com ele, né? Por que ele tem esse negócio, esse negocinho na costa? Por que ele é assim? Por que ele é assado? Eu acho que ele era o personagem principal que a gente precisava entender por que ele era daquele jeito, né? No sentido assim, não confiava em ninguém, era grosso, era estúpido, esse tipo de coisa. Só confiava no Groot por ele ser uma árvore, né? Então, tipo, meu Deus, o que uma árvore pode fazer? Muitas coisas.
Verdade.
E eu achei muito legal porque, assim, ele não estava... Ele não apareceu como o Rocket mesmo, assim, de como a gente conheceu, né? Então a gente ficou vendo só ele pequenininho e, pô, ali, mano, acabava demais comigo, tá doido?
Não, foi todo feito pra machucar, né, entre aspas. A gente começa com o fato de que a primeira palavra que o Rocket fala é dói. Aquilo destrói, assim, qualquer um, até o coração mais peludo é capaz de chorar num negócio daquele, porque é extremamente apelativo, você fica revoltada com aquela manipulação, exploração dos animais pra tentar o tal mundo melhor que o cara lá tava falando, e é revoltante, né? Porque você vê que os animais estão sofrendo.
Demais, demais, demais mesmo. Cada historinha, o fato dele ter feito o grupo de amigos desses seres modificados ali, que eles achavam que eles iriam estar nesse novo mundo melhor e... Nossa, cada coisa assim de partir o coração, sabe? E aí a gente conhece aquele projeto de ser humano que é o cara que criou, né? Não só a raça dos animais modificados, como a raça daqueles seres que eles dizem que são perfeitos, né? Eu não lembro como é o nome da raça que tem o Adam, da mulher que fez o Adam. E aí a gente vê que ele tem essa coisa de criar o universo e a sociedade perfeita e que está nessa dita evolução, nesse processo, e que ele acha que a resposta de tudo está na cabeça do Rocket. Porque o Rocket conseguiu a raiva toda dele, na verdade, que o Rocket conseguiu superá-lo, né? E ele não consegue conceber como aquele ser que ele considera imperfeito...
Nossa, demais.
E inferior... muito inferior, foi o que ele acha, conseguiu superar, né, a inteligência dele, que acha que é o ser supremo. Então, ele tem a audácia de dizer, né, que eu substituí, Deus não existe, eu que substituí. Então, ele se achava muito, é um ego maior que o ego, né, se é que é possível. Mas eu toda essa jornada do Rocket passando por esses... processos de desconfiança, de entendendo o quanto ele era inteligente, e mesmo assim ele assimilando que ele não valia muita coisa. Porque ele fica, né, com essa sensação, acho que durante os vários filmes ele não quer nem se abrir para a possibilidade de se sentir amado, se sentir parte da família dos Guardiões, porque ele não sente que é digno, assim, de pertencer e tal. Então toda essa trajetória do Rocket aí me acabou muito, assim, durante todo o filme.
E eu acho que uma das maiores jornadas é a dele, porque o Peter, por mais que ele também seja sozinho, A gente sempre, pelo menos eu, sempre vi como se ele quisesse fazer parte de um grupo. Não é como se ele tinha receio, não é que ele tem receio, ele não queria, ele queria, ele estava buscando isso, só que as pessoas meio que não, às vezes eu posso falar, não gostavam dele ou não eram as pessoas que ele queria, né? Vamos dizer assim também.
Eu acho que é até um processo muito parecido, porque ele foi sequestrado e ele tinha esse vazio dessa coisa do pai, que foi meio que tratado no segundo filme. Falo meio que tratado porque o Ego não é pai de ninguém, né? Então, quando ele redescobre o relacionamento que ele tinha com o Yondu e por que o Yondu não entregou ele pro pai dele, aquela coisa toda, então... Ele percebe que nessa jornada que ele teve, o pai dele era o Yondu, né? Então, pra mim, o 2 me pegou bastante, assim. Eu chorei no funeral do Yondu.
No final, né?
Chorei horrores no funeral do Yondu, assim. E achei muito lindo a forma como eles construíram a homenagem ali no final. Então, e essa redescoberta, porque a gente passa por situações na vida em que a gente... Nem sempre está com as pessoas que a gente acha que a gente deveria estar, e a gente talvez não valorize tanto aquele grupo de pessoas, ou, né? E a gente muitas vezes passa por momentos da vida em que a gente redefine as nossas relações, e essa jornada do 2 me pegou, sim, bastante. Eu acho que o modo como amarrou ele voltando para a Terra para poder reencontrar o avô que ele deixa, né? Porque o avô, querendo ou não, tava de luto, tinha acabado de ter perdido a filha. Então, a mãe te diz, você tá chateado e tal, mas você não entendeu que ele também tinha acabado de perder alguém. Então, não é como se ele tivesse também muito aberto para conseguir ser esse apoio emocional, esse suporte e tal. Até poderia, porque era uma criança, né? Mas...
Ele perdeu a filha, né?
Uhum.
Mas, entendeu? É como se ele não entendia, o Peter não entendia que o avô tinha perdido a filha. Por mais que tivesse ainda o neto, ele tinha que sentir a dor de ver o filho partir.
Uhum.
É como se na cabeça dele o avô não tivesse aquele direito, vamos dizer assim, entendeu? De sofrer. Como assim sofrer? Quem tem que sofrer sou eu. Não. Tá aí uma parte que o Peter evoluiu, essa parte do egoísmo dele. Compreender que as coisas não são sobre ele, somente sobre ele.
Exato, eu acho que isso volta pela Gamora, que a gente vê que no final ele finalmente cai a ficha. Não importa o quanto eu queira, não importa o quanto eu lute, não importa as minhas memórias, essa não é mais a Gamora. A Gamora se foi. E quando ele percebe que ele tem que voltar e fazer esse, né, rever essa relação que ele deixou em aberto aí, porque o avô dele tinha perdido o filho. Então, de certa forma, a gente vê que houve uma evolução no personagem, né?
Exatamente.
E a Gamora, eu acho que toda a série de decisões que leva com que ela saia desse lugar comum de voltar para ser a Gamora do Peter e sabe... Voltar nesse ciclo e descobrir que, na verdade, ela é uma outra pessoa foi muito interessante, assim, foi muito bem feito.
Então, não foi nem ela se descobrir como isso, né? Porque ela sabia que ela era uma outra pessoa. A grande questão foi os outros entenderem isso.
Sim, verdade. É.
Acho que é muito mais dessa forma. Eu não acho que ela precisou, não, porque ela sabe quem ela é. Não é como se ela tivesse, sei lá... perdido a memória e tá tentando se descobrir. Não, ela é aquela pessoa. A questão é que os guardiões não estavam aceitando ela ser aquela pessoa. Só que ela é aquilo. Naquele multiverso, ela é aquilo.
Ela diz, eu mal abandonei o Thanos. Eu tô tateando aqui, tentando encontrar o meu caminho. Ela ainda é meio bruta e, né, como a gente via que as pessoas tinham medo da Gamora lá no primeiro filme e tal, porque ela era aquele ser mesmo, bruto e tal, mão direita do Thanos. E aí a própria Nebula fala, né, e depois eu é que era a coisa ruim da família.
Uhum.
Então, a gente não estava acostumado, assim como os guardiões não estavam acostumados com essa imagem mental da Gamora, a gente como público acho que também resistiu bastante, né? A gente entende racionalmente ali na história, na narrativa, essa é outra Gamora, mas querendo ou não, a gente também tem as memórias da outra, né?
Mas é aquilo que a gente comentou lá no início. Não foi nem de longe algo que me incomodou ela seguir a vida dela, porque é completamente plausível ela seguir o rumo dela, entendeu? Eu não vi ninguém também reclamando disso.
Eu acho que não, eu também não vi.
O que eu fiquei com medo durante aquela cena, que ela fala, né? Eu não sei o que você tá procurando em mim. Que parece que a pessoa que você fala se parece com ela, que aí ela aponta pra Nébula, né? E fica aquele climão, tipo, será? Eu falei, não, tudo menos isso. Ai, ainda bem que não foi.
Ai, gente, aquela piada dos olhos. A gente lembra que a gente tem ranço do Chris Pratt, né?
A questão também nem é essa, a questão é que era uma piada que foi exaustivamente no trailer e, tipo, perde.
Também,
o clímax, né? Tipo, eu já ri 300 vezes, já disse. Aí vejo o filme e não tem mais graça.
É, verdade. Eu tava até comentando sobre um outro trailer que eu vi da Barbie, sobre o trailer da Barbie, eu citando assuntos aleatórios. Mas como o trailer da Barbie tem a capacidade de não nos dar nada... E mesmo assim, deixar a gente... Meu Deus, eu preciso ver esse filme para ontem. Por que não saiu ainda? Me manda. Então, ainda até ri.
Eu quero ver isso. Eu quero saber do que se trata isso. E aí o trailer é completamente lelé da cuca. Eu falei assim, não vai ser isso. A gente sabe que o filme não vai ser isso. E tu fica naquela expectativa, né?
Mas eu acho que é exatamente isso que eles querem causar na gente, a expectativa de não é possível que seja isso, porque não vai ser, todo mundo sabe que não vai ser. Todo mundo sabe que vai ser uma coisa mais profunda, não sei o que, e eles abraçam nos trailers as farofagens, né?
E eu tava comentando isso, que a Marvel poderia aprender a fazer trailer, né, com esse povo aí, porque eles entregam demais, assim, nos trailers.
Muita coisa. Só não foi pior do que a DC com o Shazam. Puta que pariu. Shazam é... O trailer de Shazam é a primeira hora inteira do filme.
Mas o Shazam não conta porque Shazam foi desova, gente. Eles simplesmente queriam jogar esse filme. Vaza, vai embora, vai com Deus.
E eu gostei de Shazam. Achei legalzinho, entendeu?
Eu nem vi.
É legal, não é a melhor coisa do mundo. É legal. Sabe? Sessão da tarde. É isso. Não espere muita coisa dessa fase da DC, né? Vamos só depois. Depois que tá falando.
Eu gostei muito do encerramento do Drax, né? Achei tão bonitinho. Ai, agora eu te vi por quem você realmente é. Você não é um destruidor, você é um pai. Você foi feito pra ser um pai. E a gente volta naquele ciclo de quando o Drax começa, né? Que ele tá naquela jornada de vingança... Buscando o Ronan pra poder vingar a morte da filha e da esposa. Então, achei o ciclo muito, muito bem fechadinho também.
Exatamente. E fazer essa dupla com a Nébula é muito engraçada também, de certa forma, né? Eles que vão cuidar de lugar nenhum.
Que a Nébula nunca teve família, né? E agora ela vai ter.
Ela aceitou, né? Ela aceitou que ela tem uma família. E ela viu que ela não precisa ser uma casca grossa, entendeu? A todo momento. Ela pode ser sensível. Não é essa palavra.
Vulnerável.
Ela pode ser vulnerável, entendeu? Ter doçura e tudo mais, sem perder a personalidade dela.
Eu achei lindo também. A verdade é que todos os personagens, até amantes, né? Como você falou, que vai sair nessa jornada com os bichinhos novos dela. Hilaram os bichinhos da amantes. Mas vai sair nessa jornada de descoberta, né? De autodescoberta. Quem eu sou fora desses relacionamentos, fazendo tudo que as outras pessoas querem que eu faça. Né? E na verdade, todos os personagens ali tiveram cuidado, foram cuidados muito bem para não ser incoerente com o que a gente já tinha visto antes e ao mesmo tempo abrir espaço para eles serem a sua própria pessoa, assim. Então eu fiquei completamente apaixonada. Eu também pretendo rever no cinema, sabe? Eu vi logo no primeiro ou segundo dia, meu Deus, que eu quis ir ver logo para não tomar spoiler. Mas eu quero ver de novo, assim, já sabendo para onde o filme tá indo.
Mas tu sabe que eu não vi muito spoiler de Guardiões.
Mas eu fiquei com medo, porque como era a minha...
Não, tudo bem. Não, eu entendo. Eu também fui assistir logo quinta-feira. Mas assim, justamente com esse medo, né? Vou ver logo pra não pegar spoiler. Mas aí também eu não vi muito spoiler depois que eu assisti, entendeu? Eu não vi muita coisa assim. Vocês viram muito?
Não, pior que não. Pior que não. Acho que o meu medo não se concretizou dessa vez. Eu não sei se o povo que, né, tava assistindo a Marvel deu uma esfriada e tal. Se não era bem o tipo de filme pra hype, não sei. Mas eu não, realmente não vi, não. Não peguei nenhum spoiler no Instagram, nem Twitter, nada.
É, foi tranquilo.
Mas, tipo, super tava com medo. Super tava com medo.
Não, eu super entendo isso. Também estou com medo de pegar spoiler de Velozes e Furiosos. Sanguinete.
É verdade?
Não, claro que não, tô zoando.
Ah, tá.
Não tem nem como pegar spoiler de Velozes e Furiosos.
Não, eu só...
Você não sabe qual a loucura que vem de lá, né?
É, eu quero logo... Eu só gosto de... Eu tenho que assistir logo que sai, porque se... Eu pegar aquele que eu tô com vontade de assistir, entendeu? Que se eu for deixar passar, mano, eu não vou assistir. Aí fica aquilo.
Vai passando à vontade,
é,
né?
Eu quero assistir logo.
É verdade. Então é isso, eu acho que a gente fechou, né? Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram comentar?
Não.
Não?
Não, só que eu estou com saudade já. De Guardiões da Galáxia.
Mas o bom é isso, que vai estar na Disney Plus. A gente vai poder ver quantas vezes quiser. Quando ele entrar no Disney Plus, eu com certeza vou fazer uma maratona e rever os três filmes, porque vai ressignificar muita coisa do que a gente viu lá no início. Então, é isso. Dessa vez não dá para sofrer tanto, né? Porque eu prefiro uma história fechada. Uma história bem contada e fechadinha do que aquelas que ficam se arrastando por aí e você acaba criando ranço dos personagens depois.
É, e foi...
Eu prefiro também, e eu dou graças a Deus que teve um final, porque é bom, assim, tipo, tá ficando chato essa tendência que tem no cinema atual de todo filme sempre ter uma continuação.
Uhum.
Assim, sabe? É, daí tem filme que chega e se propõe, não, a gente vai ter 5 filmes. Porra, mano, quantos anos vamos ficar nesse caralho? Assim, sabe? Então, tipo, é bom filmes que tenham a sua finalização e quando elas são bem feitas, que nem foi no Guardiões, é sensacional. Uhum. Dá aquele saudosismo, aquela vontade de rever a saga, né?
É,
com
vai
certeza.
Vai ser uma saga, assim, que... Você sempre vai rever, entendeu? Não vai ser aquela coisa de tipo, ai, que saco. Assistir uma vez, não precisa assistir mais. Não, é algo que você que vai se tornar tipo aquela maratona anual que todo mundo faz. Uma maratona.
Pra mim, com
e certeza. É uma maratona gostosa de assistir, né? É, a gente citou aqui que, por exemplo, os filmes do Homem-Aranha, eles são maravilhosos quando você assiste a primeira vez. Você sai, assim, do cinema encantado. Só que quando você reassiste, ele fica cansativo na sua maioria das vezes. E daí você fala, porra, não foi tão legal quanto eu achei no cinema. E cada vez que você reassiste um Homem-Aranha, você fala assim, acho que eu não vou ver o próximo, assim, sabe? Porque ele não tem essa magia que tem o Guardiões, que vai... De deixar a gente sempre com vontade de querer reassistir.
Eu concordo.
Vai ficar só a saudade de, tipo, ver novas histórias. Mas não é porque preciso ter novas histórias. Não, não precisa. Tá bom do jeito que tá. Se alguém quiser, se alguém quiser inventar de fazer um outro filme, ok. Mas só pode ser do James Gunn, que ninguém toca nessa porra.
Tomara, espero. E eu acredito, assim, que nada supera a nossa imaginação, né? A gente fica com aquela coisa, ai, porque eu queria ver assim, queria ver assado, mas muitas vezes quando a gente pega essas histórias bem contadas e que a gente vai construindo isso na mente, a gente pode expandir a história na nossa própria cabeça e deixar aquilo ali tão gostoso quanto. Agora, a gente não sabe qual é a bomba que vem quando eles decidem resgatar e trazer os personagens de volta, né? Então, meu medo é muito mais tentarem fazer isso depois, sei lá, não sei se o James Gunn algum dia aceitaria voltar, a gente não sabe como é dinheiro e tal, ou eles derem essa saga na mão de outra pessoa, se surtiria o mesmo efeito, se, né? Então eu prefiro a história fechadinha ali e, na minha imaginação, e tentando pensar outras coisas e deixando em aberto, do que eles destruírem ou ficar com ranço dos personagens depois.
Uhum. E agora que eu me toquei, que eu queria ter comentado isso antes, a gente tava falando sobre série, filme e tal, se tu não acompanha um, tu não entende o outro, e agora eu lembrei que vai ter The Marvels, né? Justamente.
Sim.
Vai vir esse mesmo problema. Quem acompanha só o cinema não vai entender da onde surgiu as duas. E aí fica aquela coisa, se vão conseguir contar a história direito.
Ai, gente, vamos ver, né? Porque essa coisa de troca de corpo, troca de poderes...
Eu achei que ia ser uma outra coisa.
Né? Pois é, vamos ver onde é que vai.
É, vamos ver onde é que vai dar, mas assim... Eu achei que ia ser uma, que iam ser elas três juntas. Não que ia ser esse troca-troca. Mas assim, eu não...
Isso, alguma hora elas vão ter que se juntar, a gente sabe disso, né? É, alguma hora elas vão ter que se juntar, mas assim... Eu só não estou totalmente com os pés atrás por causa da Naya da Costa, né, a diretora. Que eu gosto muito do trabalho dela e tal, mas ainda assim é Marvel. A gente viu que trouxeram a Chloe Zhao e não foi essa liberdade toda que a gente achou que ela poderia ter para trabalhar. Então, não sei, eu fico com um pé atrás e esperando o que é que vai rolar.
É, vamos lá assistir, né, como sempre.
Não, irei, porque eu acho que, apesar de todos os bafafás de bastidores que o povo cria hate gratuito na Brie Larson, porque ela é quem ela é, porque ela fala das coisas que ela fala, tanto em âmbito social quanto nas questões da indústria, então ela se torna meio que persona não grata para alguns diretores e afins. Então... Eu acho que depois que deram uma trilogia pra Praga do Homem-Formiga e a personagem dela ficou escanteada, ela tem toda a razão de reclamar, tá? Então, quando é mulher que reclama, é porque é chata, é porque não sei o quê, e BBB babá e caixinha de fósforo. Então, eu tendo a ficar do lado da Bri e vamos ver o que, é que vai rolar aí em The Marvels. Porque pra mim foi, assim, um absurdo do absurdo. Ela... Ter o filme dela transformado em filme de grupo e o Homem-Formiga recebe uma trilogia assim, tipo de bandeira, de bandeja, em que eles vão apresentar simplesmente um novo grande vilão no universo cinematográfico, assim. Pra mim foi de cair o cu da bunda, sabe? Então, é isso, Brasil. Vou esperar o que The Marvels vai trazer pra mim.
É isso.
Então ficamos por aqui, meus amores. Teremos sempre um outro episódio, a gente nunca sabe quando, mas voltaremos.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.